Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O ex-presidente Lula, pré-candidato do PT à presidência, está em Minas Gerais. Hoje, em Juiz de Fora, ele falou que não haverá teto de gastos no governo dele, caso ele seja eleito. Seguimos falando sobre esse e outros assuntos com o líder do PT na Câmara, o deputado Paulo Guedes.
Esse argumento que o governo usa, que o ministro Paulo Guedes usa, que várias autoridades do governo insistem, ela não surtiu nenhum tipo de efeito. E, na verdade, quando o presidente Lula fala que vai acabar com o teto de gastos, é uma medida para voltar à geração de empregos, de oportunidade. Porque o teto de gastos, o que aconteceu com o teto de gastos? Você tirou recursos da saúde, da educação, da infraestrutura, ou seja, esse modelo de deixar que o mercado resolve tudo, que o mercado vai construir a infraestrutura do país, não funciona. Nós estamos com as estradas todas, né, deterioradas no país, ou seja, nós nunca tivemos tanto maltrato, né, com as estradas brasileiras, com a infraestrutura de uma forma em geral. Ou seja, o teto de gastos cortou os investimentos públicos, né, em todas as áreas, na saúde, na educação, na infraestrutura, e com isso, né, está aí para todo mundo ver a situação que o país está.
O Ministério da Economia informou que vai zerar ou reduzir o imposto de importação de 11 produtos alimentícios e do setor de construção. O objetivo é frear a alta da inflação no país. As novas tarifas vão entrar em vigor amanhã e valem até o dia 31 de dezembro de 2022. Na lista estão produtos como farinha de trigo, carne bovina desossada, pedaços de galinha, além de aço e barras de ferro. A escolha desses itens, segundo a Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior da pasta, Ana Paula Repesa, é por conta da grande alta de preços nesses últimos meses. A pesquisa Poder Data aponta que o ex-presidente Lula lidera a disputa pela presidência com 42% das intenções de voto. Na sequência, aparece o presidente Jair Bolsonaro com 35%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E por conta disso, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, com 5%, o ex-governador de São Paulo, João Dória, com 4%, e o deputado federal André Janones, com 3%, além da senadora Simone Tebet, com 2%, estão todos tecnicamente empatados. A pesquisa foi realizada entre 8 e 10 de maio de 2022, com 3 mil entrevistados por telefone. O intervalo de confiança da Poder Data é de 95%. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro minimizou o impacto da inflação no Brasil.
Gerou todo um fuzuê hoje a pesquisa Quest, exatamente porque uma das perguntas era o que aconteceria se o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes saísse da disputa, e aí aparece Lula com 50% a 51%, e isso gerou muita celeuma, né? Muitos seguidores de Ciro Gomes, inclusive, criticando jornalistas nas redes sociais, achando que isso era nossa... estava defendendo isso, na verdade não, está todo mundo expondo o que a pesquisa colocou. Porque o que isso aponta? Aponta que Ciro vai desistir? Longe disso, ele não vai desistir, né? Independentemente se os números dele cheguem perto de 10, como na pesquisa da Quest, ou cheguem perto de 5, como na pesquisa do Poder 360. O que importa é que isso mostra que, chegando na reta final, lá uma semana antes da eleição, se mantiver essa polarização entre Lula e Bolsonaro, e Ciro, Janones, Dória, muito embaixo, o que vai acontecer com o voto dessas pessoas? Eles vão votar conscientemente, né, nesses candidatos, ou eles vão mudar o voto para Lula e para Bolsonaro? No caso de Ciro, o voto de Ciro, boa parte dele, vai para Lula, o que, é claro, preocupa o presidente da República, que deve estar torcendo para que tanto Ciro, quanto Janones, quanto Dória, entre outros, se mantenham, exatamente para que a eleição não se decida no primeiro turno.
Os advogados do deputado Daniel Silveira protocolaram no Supremo Tribunal Federal um pedido de audiência presencial com o ministro Alexandre de Moraes. Em eventual encontro, a defesa deverá apelar para que Moraes reconsidere a multa de R$ 405 mil reais imposta a Daniel Silveira. A pena foi aplicada depois que o deputado descumpriu as determinações do Supremo, como o uso da tornozeleira eletrônica e a proibição de participar de eventos públicos. Caso não seja possível a suspensão da decisão, os advogados de Daniel Silveira pedem que Alexandre de Moraes submeta o caso para o julgamento no plenário do Supremo. E o Tribunal Superior Eleitoral realiza novos testes com ataques controlados aos sistemas das urnas eletrônicas. As análises já estavam previstas e ocorrem no momento que o presidente Bolsonaro intensifica os ataques às urnas eletrônicas e dias depois do TSE negar sugestões das Forças Armadas ao processo eleitoral. O teste funciona da seguinte maneira: os investigadores repetem 5 planos de expor vulnerabilidades do equipamento. A ideia é verificar se os sistemas que passaram por ajustes apresentam alguma vulnerabilidade. Os testes vão ser feitos até sexta-feira e incluem simulações de ataque hacker e ação conduzida por peritos da Polícia Federal. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias, apresentadas também em vídeo. UOL.